apoio dos governos de Lula e Dilma. Pelas redes sociais, o presidente Lula homenageou, lembrando da trajetória de Renato Rabelo. O velório está marcado para esta segunda no Palácio do Trabalhador, em São Paulo. Vamos falar um pouquinho agora de movimento da economia, porque o Ibovespa recuou 0,69% na sexta, fechou aos 186 mil pontos. Vamos aí, Alangani. Antes do carnaval tá dessa maneira, e o que, que a gente tem que traduzir aí para nossa audiência sobre esse movimento?
Olha só, Evandro, estragou aí o carnaval do investidor, não é verdade? Porque na quinta-feira a Bolsa havia batido um recorde histórico, né? Rompeu a barreira ali de 190 mil pontos. Agora, foi um movimento natural. Por quê? Porque como os preços estavam muito esticados, os lucros grandes, o que os investidores aproveitaram para fazer? Realizaram a venda, né? Uhum. Então aí colocaram o dinheiro no bolso, curtiram aí o seu carnaval em paz. Só que, o que acontece? Quando você tem uma grande força vendedora, significa que o preço cai. E aí foi um ajuste técnico, né? Como a gente gosta de falar, uma queda de 0,69%.
É uma queda relevante, Bruno, quando a gente fala de bolsa de valores,
é relevante, né?
Gani.
Quando a gente olha assim num dia, algo próximo de 0,70%, é uma queda grande, né? Não foi ali algo, né? Quando a gente fala 0,10%, 0,20%, ok, mas 0,70%. Imagina uma empresa que perdeu quase 1% do seu valor num único dia.
É um bom exemplo, é verdade. A gente está falando de valores muito altos,
muito,
né?
Muito altos.
Uma porcentagem, por menor que pareça, para esses valores é significativo.
É significativo, sim. Agora, Evandro, veja só, não muda a tendência de médio e longo prazo da Bolsa Brasileira. Então, embora tenha ajuste técnico, enfim, a tendência é bastante positiva. A Bolsa, podendo chegar a 200 mil pontos em março, né? Até acreditava que seria possível em fevereiro, né? Agora, até 250 mil, o pessoal fala. Tem banco de investimento falando que em 250 mil poderá chegar a Bolsa lá no final do ano. Né?
Caramba!
E aí,
mas é uma projeção que também está muito à frente.
Muito,
né,
à frente, Evandro, é verdade. Agora, tudo isso tem a ver muito mais com o fluxo de estrangeiro, né? Entrando aqui dinheiro no Brasil por conta de diversificação de risco global, né? Então enxergam o Brasil assim, o Brasil está barato, é um país emergente interessante, os juros vão cair, tem bastante mercado consumidor, vão colocar dinheiro no Brasil, né? E essa diversificação justamente para fugir de risco geopolítico, guerra tarifária, etc. Tudo isso daí, Evandro. Agora, vamos ver também o quanto que a eleição vai pesar nos movimentos da Bolsa de Valores.
Muito rapidamente, Cândido, eu pensei nisso quando você disse, a Bolsa deve bater 250 mil. Vai depender do resultado das eleições,
pois é,
se ela atender às expectativas do mercado.
Exatamente,
né?
Porque se de repente ali nas eleições, né, o candidato que estiver à frente começar a fazer um discurso que não flerta com a responsabilidade fiscal, aí a Bolsa cai, mas muita água vai rolar.
Exatamente. Alangani, obrigado por enquanto. Hoje ainda você vai falar do que mais? China e Brasil?
China e Brasil, Mercosul. Notícia quente essa aí, hein?
Rede Jovem Pan.
8 horas em ponto.
Repita.
8 horas da manhã é hora do segundo café dessa segunda-feira, Evandro Sena.
Já pode
Aquele
passar.
Com bolo de cenoura.
E, por favor. Primeiro vem um pãozinho na chapa ou pão de queijo, depois vem o bolo de cenoura. Pode ser um café expresso ou passar mais um, que o nosso Jornal da Manhã tem muita informação para você ainda.
Exatamente. Informação então, Janja desiste de desfilar na Sapucaí e evita desgaste com a base do governo. A avaliação de que a presença da primeira-dama nesse desfile em homenagem a Lula aumentaria a pressão da oposição.
Alexandre de Moraes pede que a Receita Federal apure possível quebra de sigilo de ministros do Supremo Tribunal Federal e cerca de 100 familiares. O rastreamento acontece em meio à crise entre os poderes por conta do caso Master.
E vamos com notícia também com nossa equipe de reportagem Eliseu Caetano, o mais bem-humorado em uma segunda-feira de carnaval, Eliseu Caetano, mas eu sei que o noticiário não tá tão tranquilo assim por aí, né? Bom dia, qual que é o destaque?
É só porque não tem bloquinho, viu? Porque se tivesse, eu tava lá, dona Beatriz. Aqui nos Estados Unidos, o presidente do país, Donald Trump, afirmou que os Estados-membros do Conselho da Paz estão dispostos a investir cerca de 5 bilhões de dólares na reconstrução da faixa de Gaza. Daqui a pouquinho eu volto ao vivo, trazendo todos os detalhes.
A gente traz também informações da Europa com o Luca Bassani e estragos provocados pela chuva, Luca Bassani.
Exatamente, na Nova Zelândia, fortes chuvas deixaram mais de 30 mil residências sem energia. Logo mais, volto com os detalhes de mais uma tragédia climática pelo mundo.
Vixe. Danúbia Braga também já chega com a informação completa sobre situação envolvendo aí o fim de semana também. Quais são as atualizações? Já pode trazer toda a notícia, Danúbia.
Pois é, o Aeroporto Internacional de Guarulhos ficou fechado por pelo menos 2 horas neste domingo. Agora a operação no aeroporto já está normalizada, mas mais de 30 voos foram afetados, entre eles um voo que tinha destino Lisboa. A partida, com uma capacidade para 410 passageiros do Boeing 777-32W, estava prevista para acontecer às 5h40 da tarde, mas precisou então ser adiado devido à presença de drones no espaço aéreo no Aeroporto Internacional de Guarulhos, nas imediações. Por volta das 7h10 da noite, quando o voo foi liberado, aí a aeronave percorreu a pista e conseguiu então retornar. Na tarde de domingo, como eu disse, ele foi fechado por 2 vezes e aí ao todo 2 horas. Mais de 30 voos então afetados, alguns cancelados, outros precisaram ser redirecionados para outros aeroportos. Não foi informado como se deu, então, justamente essa percepção, mas a gente sabe, segundo a Latam, que eles prestarão ali toda a assistência para esse voo que teria o destino final Lisboa. A Polícia Militar foi acionada pela central, então, de comando do aeroporto para averiguar a presença desses drones. Pelo menos 8 estariam ali no espaço aéreo do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na rota de decolagem e aterrissagem. Comando de Operações Especiais também ali utilizou um bloqueador de sinal para restabelecer a segurança do local. Agora, é claro que tem todo um processo de investigação para entender por que esses drones estavam nesse espaço. O que a gente tem de informação a respeito por parte também do Aeroporto Internacional de Guarulhos é que os voos já estão normalmente, o aeroporto opera normalmente. Mas ontem, quem precisava ali voar nesse período das 5 horas da tarde, teve muita dor de cabeça. Pelo menos 30 voos ali afetados devido a esses 8 drones que estavam no espaço aéreo do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Volto com vocês.
Valeu, Danúbia. E fortes chuvas atingem a Nova Zelândia, já deixam mais de 30 mil imóveis sem energia elétrica. Vamos conversar com o Luca Bassani, que vai atualizar as informações para a gente agora. Conta aí, meu amigo.
Pois é, Evandro, falando em 30 mil imóveis, até parece pouco comparado com as faltas de energia ali na Grande São Paulo, que corriqueiramente acontece, mas a Nova Zelândia tem só 4 milhões, então realmente é um grande impacto. Isso acontece na Ilha Norte, né? Nova Zelândia, que é composta por 2 ilhas, e que, nesse sentido, tem na proximidade da capital Wellington fortes chuvas e deslizamentos de terra, deixando milhares sem luz. Além disso, as autoridades alertam para novos transtornos nos transportes do país, principalmente nessa região da capital política, e falam que as pessoas devem seguir todas as diretrizes das autoridades, já que no mês passado, por conta das enchentes e de outros deslizamentos de terra, tivemos também 6 pessoas mortas durante este período. Ao mesmo tempo, voos diretamente saindo da capital Wellington ou chegando também foram cancelados ou adiados. Portanto, há essa preocupação também de como pode afetar o funcionamento do país como um todo nesta época de verão. Afinal, a Nova Zelândia também está no hemisfério sul e passa por um período de férias neste período. A gente vai ficar de olho nas novas atualizações, mas por enquanto são mais de 30 mil imóveis atingidos sem energia elétrica e pelo menos 10 mil famílias e também estão vivendo neste transtorno de não ter acesso à eletricidade neste período tão importante. Logo mais voltaremos com outras atualizações.
Valeu, Eliseu. Aliás, valeu, Luca Bassani, pelas informações. Agora 8h06.
Repita.
8h06.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde. A inscrição acabava 00h. Pelé em dia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora 2026, Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
O governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acessa a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil está do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5.000 e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 38 13 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Para você. Área Toro Sushi. Gostamos do imperdível. Nossos deliciosos cortes de sushi, eventos e delivery. Venha para o Toro ou leve o Toro para sua casa. E desfrute também do nosso happy hour de quarta a sexta, das 18 às 20 horas. Consulte nosso site torosushi.com.br e faça sua reserva. Toro Sushi, Alameda dos Anapurus, 1430 em Moema.
Agora 8:09.
Repita.
8:09 com 9 minutos.
Em São Paulo, o PL pressiona para que o governador do estado, Tarcísio de Freitas, coloque o deputado André do Prado como candidato a vice na chapa de reeleição ao Palácio dos Bandeirantes. Beatriz Manfredini.
Deputados da Alesp preparam uma lista de apoio ao presidente da casa, André do Prado, como possível candidato a vice na chapa de reeleição do governador Tarcísio de Freitas. A expectativa é que o documento reúna mais de 20 assinaturas, ou seja, número maior que a bancada atual do partido. Segundo parlamentares que pediram anonimato, o movimento não se restringe ao PL, legenda de André. Deputados de outras siglas também assinaram o documento, inclusive do PSD, legenda hoje do atual vice, Felício Ramute, que pretende permanecer na chapa. Fontes relatam ainda que a articulação teria começado com um parlamentar que não é filiado ao PL. Procurado, o líder do partido na casa, deputado estadual Alex de Madureira, confirmou a realização da lista. A reportagem, ele afirmou que se trata de um movimento para exaltar André do Prado, declarar apoio ao presidente da casa e manifestar o desejo de vê-lo na chapa majoritária. Seria também um jeito de demonstrar gratidão. Deputados estaduais procurados pela Jovem Pan também têm dito que as reuniões vêm sendo feitas de forma individual. Parlamentares estão sendo chamados um a um, inclusive integrantes da oposição. A leitura entre aliados é que o gesto busca consolidar o nome de André ante mal das discussões sobre a composição da chapa para 2026.
Enquanto isso, o PSD também se movimenta em uma tentativa de definição. O presidente do partido e secretário de Relações Institucionais do governo Tarcísio, Gilberto Kassab, marcou uma reunião com o governador agora, para depois do carnaval.
O encontro deve definir se Kassab, que atua desde o início da gestão como secretário de Relações Institucionais de Tarcísio, permanece ou deixa o governo paulista. Interlocutores do Palácio dos Bandeirantes afirmam que o presidente do PSD sai de qualquer jeito diante do cenário atual. A avaliação é que a relação entre Kassab e Tarcísio está estremecida, principalmente depois de Kassab dizer que Tarcísio era submisso ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A atuação agressiva para filiar deputados e prefeitos ao partido também tem incomodado e irritado a base aliada. Após essa conversa, o atual vice-governador, Felício Ramut, também deve se reunir com Kassab. Na ocasião, Ramut pretende decidir se permanece no PSD ou se deixa o partido em meio às negociações para a composição da chapa. Ramut é o favorito de Tarcísio para permanecer no posto. Segundo auxiliares, no encontro, ele deve propor a Kassab que o PSD indique ambos como opção para vice, deixando a palavra final para o próprio Tarcísio. Outras siglas já procuraram o vice-governador, que tem manifestado publicamente o desejo de permanecer no PSD, mas não descarta a possibilidade de mudança. O MDB, por exemplo, é uma das possibilidades.
Zé Maria Trindade, Acácio Miranda, vamos conversar um pouquinho sobre a situação. Zé, nós sabemos o quanto André do Prado tem sido importante para esse mandado de Tarcísio, fazendo com que propostas importantes e várias medidas sejam bem aceitas ali na Assembleia Legislativa, favorecendo a gestão de Tarcísio de Freitas. E isso faz com que agora o nome dele receba amplo apoio de vários parlamentares, não só do PL e de outros partidos, para que ele ocupe a vaga na chapa de Tarcísio de Freitas. A questão é que Felício Ramut sempre foi leal e sempre reproduziu de maneira assim perfeccionista até o discurso de Tarcísio de Freitas. Ele está numa encruzilhada, seu Zé? Ou isso vai se ajustar?
Está. Olha, sabe aquela noiva bonita, rica e que ainda por cima gente boa? É assim, a possibilidade de reeleição é muito forte e a fila de pretendentes à vice aumenta e muito. Nós ouvimos por aqui, por exemplo, que o Gilberto Kassab é um nome forte para engrossar aí essa chapa ao governo de São Paulo, a reeleição do Tarcísio de Freitas. Mas a situação ficou de tal forma que o governador ele ficou muito forte. Ele pode escolher quem ele quiser. Se ele quiser colocar lá um parente ou um amigo pessoal, ele coloca e não faz muita diferença em termos de votos, né? Ele não pode colocar alguém que atrapalhe e que seja impopular demais. É essa a dificuldade. Quando se tem muitos candidatos, é porque há uma vitória boa, garantida, né? Do outro lado, quando a derrota é uma possibilidade forte, aí não tem tantos candidatos assim. Eu ouvi de pessoas chamadas para ser candidatos em São Paulo dizer: afaste de mim esse cálice, para se ter uma ideia da situação. Então, esse é o quadro. A possibilidade de reeleição é grande e aí aumenta muito a pressão para serviço. Quem não quer, né?
Exatamente.
E a gente vê até abaixo-assinado, né? Falando aqui na forma bem popular, essas assinaturas compondo um pedido de dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Inclusive, eu tenho notado até nas redes sociais, porque a Jovem Pan publicou aqui um recorte do jornal quando a Beatriz Manfredini trouxe esse assunto, uma grande torcida lá comentando e repercutindo a possibilidade de André ou não candidato a vice do governador que tenta a reeleição, Tarcísio de Freitas. Acácio Miranda, na sua avaliação, esse é um bom problema ou é um problema realmente que deve trazer dificuldade a Tarcísio, uma vez que tem que manter a aliança política com todos os interessados? Alguém vai sair um pouco chateado nesse casamento com a noiva bonita, gente boa e rica, né? Como o José Miranda trouxe aqui. Aliás, o José Trindade, eu confundi os nomes, misturei os nomes dos dois.
Você já fez o match entre Acácio Miranda e José Maria Trindade. Já casou os dois, já que nós estamos falando de casamento. Vai lá, Acácio.
Nos tornamos um só.
Cara do Zé.
José Maria Trindade e agora a análise com Acácio Miranda sobre o assunto. Vai lá, Acácio.
Bia, essa é uma encruzilhada boa, porque todos os caminhos levam ao mesmo lugar, resta saber qual é o melhor caminho. Porém, em política, nada estimula mais um político que a expectativa de poder. E hoje, quem quer ficar perto de Tarcísio de Freitas tem essa expectativa de poder. Porém, Tarcísio de Freitas tem uma característica. Ele tem aquele pragmatismo militar, aquele estrategismo militar. Ele não cede a apelos morais e não cede a apelos sentimentais. Por quê? Tanto Felício Ramute como André do Prado foram muito fiéis a Tarcísio de Freitas ao longo dos últimos 4 anos. Porém, a análise de Tarcísio de Freitas será um cálculo eleitoral e será principalmente um cálculo de gestão. Qual dos dois vai ajudá-lo mais ao longo dos próximos 4 anos? Por quê? Nos próximos 4 anos, Tarcísio, caso reeleito, não terá só um compromisso com a população do estado de São Paulo, mas terá um objetivo fixo de construir uma candidatura à presidência da República. E é óbvio que para que ele alce voos maiores, é necessário que ele tenha o pé no chão aqui em São Paulo. E o seu pé no chão será o seu vice ou a sua vice. Então é este o cálculo que Tarcísio de Freitas fará. Tanto Ramute como André do Prado foram fiéis. Mas há um outro fator, a expectativa de poder. Há toda uma força feita pelos parlamentares na Lesp, nós vimos ali Alex de Madureira, Tiago Auríquio, diversos deputados do PL defendendo a candidatura de André do Prado como vice, não só para que eles tenham um colega contemplado, mas para que esse colega também abra espaço para estes ascenderem à presidência da Alesp. Então, um cálculo que parece só relacionado a um cargo envolve diversos outros cargos. E é isso que vai determinar, no fim do dia, quem será o vice de Tarcísio. Se vocês pedissem para eu cravar, eu diria que eu não tenho a menor ideia, porque são diversos os postulantes fortes cortejando esta noiva.
Olha aí, de toda análise para São Paulo, a gente também passa com informação eleitoral agora de Minas Gerais, que pode ter mudança no cenário eleitoral, viu? É que depois de uma conversa com Lula, agora o senador Rodrigo Pacheco já estaria um pouco mais convencido, inclinado a se candidatar ao governo do estado. O Igor Damasceno é quem tem esses bastidores.
Olá, o senador Rodrigo agora avalia disputar as eleições como candidato ao governo de Minas Gerais. Rodrigo, então, afirmava que iria se aposentar da carreira política para se dedicar à advocacia, voltou atrás e está considerando participar das eleições deste ano. Essa mudança na ideia veio depois que Pacheco teve um encontro com o presidente Lula aqui no Palácio do Planalto. Esse encontro foi a portas fechadas e, na oportunidade, nós apuramos que o presidente disse que não há outro candidato para apoiar a não ser Rodrigo Pacheco. O presidente Lula sabe que o estado de Minas Gerais é historicamente considerado um termômetro para as eleições presidenciais. Quem ganha em Minas Gerais, historicamente, costuma vencer as eleições no país inteiro e ser eleito. Então, sabendo dessa lenda, digamos assim, o presidente Lula, então, tenta fazer esse trabalho de convencimento de fazer com que Rodrigo Pacheco se candidate ao cargo de governador pelo estado de Minas Gerais. O presidente Lula disse que não tem outro nome forte e que vai apoiar a candidatura de Pacheco, mas que para isso ainda há um problema. Pacheco precisa se desfiliar do PSD e se filiar ao MDB. A avaliação é que o PSD se afastou um tanto do governo federal, inclusive vai ter candidato próprio para a presidência da República e com isso vai ser um opositor de Lula. O MDB, em contrapartida, não planeja ter uma candidatura própria para a presidência e já afirmou que, por questões de coerência, deve apoiar o presidente Lula desde o primeiro turno. Então a ideia é que Pacheco se filie ao MDB, que hoje é um partido mais próximo do presidente Lula. Resolvida essa questão, então o governo, o presidente, apoiaria Pacheco, atual candidato ao governo do estado. Uma última informação é que Pacheco estaria um tanto chateado com o presidente por não ter sido escolhido de Lula para a vaga deixada por Luiz Roberto Barroso no STF. Mas essa questão parece já ter sido superada. Pacheco se reaproxima do presidente Lula e agora considera disputar as eleições no estado mineiro. Voltamos ao estúdio.
E o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, confirma que vai antecipar a saída dele do cargo para se candidatar à presidência da República, como conta o Rodrigo Costa.
O governador Romeu Zema confirmou nesta quinta-feira que vai antecipar a saída dele da chefia do Executivo Estadual para se candidatar à presidência da República. Pela legislação eleitoral, o governador tem até o dia 4 de abril, ou seja, 6 meses antes do primeiro turno, para se desincompatibilizar do cargo. Zema vai deixar o governo no dia 22 de março. A data do afastamento foi confirmada pelo governador em encontro com lideranças regionais nesta quinta-feira na cidade de Montes Claros, no norte de Minas. Ele não explicou o motivo pelo qual vai antecipar em 13 dias a saída do Palácio Tiradentes. A reunião foi organizada pela Associação dos Sindicatos dos Produtores Rurais do Norte de Minas e, além de representantes do agronegócio, contou também com a participação de lideranças políticas. Uma delas foi o prefeito de Montes Claros, Guilherme Guimarães, do União Brasil, que, indiretamente, declarou apoio ao projeto do governador mineiro para a disputa ao Palácio do Planalto. União Brasil, partido de Guimarães, ocupa 2 ministérios na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e articula a filiação do senador Rodrigo Pacheco para, possivelmente, concorrer ao governo do estado. Romeu Zema vai apoiar para o governo de Minas o nome do atual vice-governador, Matheus Simões, hoje no PSD, que vai assumir a titularidade do cargo no pleito de outubro como candidato à reeleição. Ao anunciar seu afastamento da chefia do Executivo em 22 de março, Zema reiterou apoio a Matheus Simões para a sua sucessão e fez elogios ao atual vice-governador. De Minas Gerais, Rodrigo Costa.
Agora, novos desdobramentos envolvendo o caso Master em Brasília. Segundo uma apuração da Folha de São Paulo, o ministro Alexandre de Moraes mandou à Receita Federal iniciar uma investigação interna e rigorosa para rastrear o acesso aos dados fiscais de cerca de 100 pessoas, incluindo ministros do STF e seus familiares. O objetivo central dessa auditoria é saber se teve vazamento de informações sigilosas ou consultas indevidas nos sistemas do órgão. A medida surge após suspeitas de que os dados sensíveis da cúpula do judiciário estariam sendo monitorados sem justificativa legal clara. O fisco busca identificar o rastro digital de cada servidor que acessou esses perfis para punir eventuais abusos de autoridade. José Maria Trindade, nessa lista aí de pessoas que vão ter esse rigoroso pente fino encomendado por Alexandre de Moraes, tem também ministros, familiares, pessoas próximas, filhos. Afinal de contas, existe aqui um quê de preocupação? Se o sigilo foi quebrado, se alguma coisa pode ter sido encontrada ou realmente a preservação desses dados na sua avaliação?
Olha, o Supremo Tribunal Federal está aprendendo a lidar com essa disputa de imagem que é própria, sempre foi própria do legislativo, né, da política. Mas entrou na vitrine e agora tem disputas. E principalmente o que a gente ouve por aqui é de que existe um cuidado, técnicos do Supremo Tribunal Federal dizem que existe um cuidado de todo sobre o que vai acontecer aqui e replicado nas varas em todo o país. É assim, quando há uma decisão aqui, mesmo em termos de postura, isto é replicado. E há uma desconfiança de que, diante de críticas ao Supremo Tribunal Federal, alguns setores cresçam, como, por exemplo, fiscais, como, por exemplo, integrantes da Polícia Federal, que poderiam investigar ministros do Supremo Tribunal Federal. O início era de quem tinha foro privilegiado. Qual é a implicação disso? Isso é perigoso. Eu conversava com o senador Nelson Tradi, que é o presidente da comissão do Senado, do Congresso, né, Câmara e Senado, que lida com a inteligência. E ele me dizendo da importância de se controlar esse poder de investigação e sobre o poder da inteligência. Se um dos ministros do Supremo Tribunal Federal cai nas mãos de um investigador ou que tem uma investigação ou sobre fisco ou sobre problemas pessoais, digamos assim, aí torna um campo fértil para chantagem. Esse é o argumento, esta é a preocupação e que o Supremo Tribunal Federal tem se cuidado. Isso ficou muito evidente mesmo durante esse processo de afastamento do ministro Dias Toffoli do caso Master, porque ali ficou evidente de que os ministros estão preocupados com a instituição e principalmente com o avanço de investigações dos próprios ministros do Supremo.
Ô Zé Maria Trindade, essa situação tem criado uma tensão com a Polícia Federal, porque ali nos bastidores do Supremo Tribunal Federal há um incômodo com a possibilidade da Polícia Federal estar investigando ministros e familiares de ministros sem a autorização do Supremo Tribunal. Por outro lado, a gente sabe que a polícia demonstra preocupação com os entraves que foram colocados pelo ministro Dias Toffoli ao fazer a relatoria desse caso Master. Como é que fica também a posição dessa corporação que é tão respeitada aqui no Brasil, num caso que enfrenta resistência de quem deveria, digamos, pavimentar o caminho para que as investigações acontecessem da maneira correta?
Olha, sim, é um momento muito sensível. Eu conversei com delegados da Polícia Federal que falam exatamente neste momento em que a polícia tenta ganhar autonomia total, que já tem autonomia de investigação, né? Essa filiação ao Ministério da Justiça, ela é apenas no organograma, é apenas burocrática. Mas o ministro da Justiça não tem poder de mandar parar ou interferir no trabalho de um delegado da Polícia Federal. A gente costuma ouvir o seguinte: um delegado aqui está fazendo uma investigação e o da mesa ao lado não sabe o que o colega está fazendo, né? Mas a Polícia Federal quer autonomia econômica, né, financeira, administrativa e se transformar numa polícia própria, numa polícia de Estado e não de governo. E aí vem os alertas, dizendo, olha, é muito perigoso criar algo assim, principalmente os poderosos, eles se sentem imbatíveis, eles se sentem isolados, né? De certa maneira, há um isolamento legal, né, de poderosos, mas a Polícia Federal não pode chegar a esse ponto, segundo eles. Nesse episódio, a Polícia Federal pulou o relator, o ministro Dias Toffoli, e entregou o relatório, que ninguém sabe exatamente qual é o conteúdo desse relatório, ao presidente do Supremo. Quando isso acontece, a LOMAN, que é a lei da magistratura, né, lei orgânica da magistratura, admite se a investigação chegou, né, no caso do Dias Toffoli, e entregou diretamente ao presidente. Mas muitos entenderam que isto é um recado de que a polícia pode investigar ministros do Supremo acima das autorizações. A Polícia Federal só age em caso de foro privilegiado se houver autorização. Então, como funciona? A Polícia Federal começa a investigar um processo. A gente viu isso no caso Lava Jato. Quando chega em um alvo sensível, como eles dizem, que tem foro privilegiado, ou eles param a investigação ali e não deixam continuar o processo, ou remetem para o Supremo. Aí, nesse caso Toffoli, eles entenderam que a Polícia Federal foi além. E há uma preocupação, e aí é para todo o país, de que delegados, policiais, investiguem juízes lá nas comarcas.
Muito obrigado, seu Zé. Daqui a pouco conversamos mais aqui no nosso Jornal da Manhã. Eu quero falar agora do mercado brasileiro de seguros, que injetou 244 bilhões na economia em forma de indenizações, benefícios e resgates entre janeiro e novembro. Conta pra gente, Alan Gani, o que esse montante representa?
Representa o seguinte, que houve um crescimento do mercado de seguros, tirando o segmento de saúde, né? Então, houve esse crescimento, e aí é claro que se tem esse crescimento do mercado seguro, também você aciona mais. né? Então, olha o pagamento de prêmios aí, que, prêmios não, né? De indenizações, né? Quando você aciona o seguro. Agora, é interessante a gente notar que esse crescimento, ele decorreu muito ali do seguro de vida, seguro de automóveis, de casa, mas houve uma retração no segmento de previdência privada, né? Porque também está ali no mercado de seguros, né? Os fundos, né? PGBL, VGBL. E sabe por quê, Evandro? Justamente a partir de R$300 mil, agora incide o tal do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Então, com isso, muita gente falou, opa, fundo privado agora, né? Fundo de previdência privada não é uma boa e buscou alternativas. Então, houve retração neste segmento. Agora, de qualquer maneira, o setor vem crescendo e aí com o crescimento, é claro que também ocorrem mais pagamentos aí de sinistros, né?
O movimento que você previu em algum momento se concretizou, né? Que é o fato do governo apresentar interesse sobre possíveis transações que possam gerar tributação, só que aí o que ele faz? Inibe quem está investindo nisso. É o que acontece com a previdência privada agora.
Exatamente, porque justamente, né, eu sempre digo que políticos muitas vezes analisam o mundo de uma maneira estática, não prevendo a reação, que o outro lado vai reagir. Bom, qual que é a reação natural? Se tem tributação, eu vou buscar alternativas. E aqui, uma dica de ouro aqui para a nossa audiência. Se você tiver disciplina financeira, Evandro, você mesmo consegue fazer a sua previdência privada sem taxa de administração, sem IOF. Basta ter essa disciplina financeira e comprar títulos negociados no Tesouro Direto, que é exatamente o que um fundo de previdência privada faz. Ele pega o teu dinheiro e vai lá e compra títulos do governo.
Interessante.
Com risco serem mal administrados, como a gente já viu aí em relação ao caso do Banco Master. Se você tiver essa disciplina e comprar bons títulos da dívida pública, meu amigo, você vai economizar e fazer uma boa poupança.
Muito bom, Alangani. Até já.
Até.
E o repórter Rodrigo Viga, aqui da Jovem Pan News, entrevistou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, na Sapucaí, no Rio de Janeiro. O líder gaúcho disse que o PSD pode ter uma chapa puro sangue nas eleições deste ano. Sobre o carnaval, ele é o elenco da Portela. Rodrigo Viga.
Carnaval na Marquês de Sapucaí 2026, tem gaúcho na área.
É, isso aí.
Gaúcho gosta de carnaval.
Gostamos também, tem carnaval bom também no Rio Grande, mas a gente está aqui especialmente acompanhando o enredo da Portela esse ano, também homenageia o Rio Grande do Sul de alguma forma, falando do povo negro no Rio Grande do Sul, trazendo a partir da história do príncipe custódio, que veio da África, como da nobreza da África para o Rio Grande do Sul, se instalou lá e de alguma forma até fundou uma religião no estado. Então tem uma história a ser contada que é pouco conhecida. As pessoas muitas vezes não têm o conhecimento dessa importante herança afro que existe no Rio Grande do Sul.
Agora fala-se muito, governador, sobre um negocinho que vai acontecer em outubro, né?
Pois é.
A tal de eleição, né? O nome do senhor, cotado para candidato a presidente, muita gente já fala também na possibilidade de ser vice-presidente ou Senado Federal. Qual o plano, senhor?
Bom, a gente está chegando aí, passado o carnaval, né? Março é um mês decisivo, porque abril é o prazo da desincompatibilização daqueles que estão em mandatos, como eu. E aí vai ser a definição. Então, entendo que daqui em diante, nesses próximos 45 dias, a gente intensifica dentro do PSD, com o presidente Kassab, com os governadores Caiado e Ratinho Júnior, e com as lideranças do partido, esse diálogo para entender qual é o perfil que melhor vai encontrar eco na opinião pública, para a gente poder apresentar um caminho alternativo ao país.
Você acha que uma chapa puro sangue do PSD é viável ou é pouco provável?
Acho que o que eu estou vendo nas pesquisas é que tem muita gente que, assim como eu, não está feliz com essa polarização aí, né? Dessa linha em que um campo quer destruir o outro. Que é isso, esse é o problema da polarização que está posta, né? Lulistas querem destruir bolsonarismo, bolsonaristas querem destruir lulismo, e nessa destruição, destrói um país diferente. Se sozinho, né, tiver a condição de conversar com essa população que não está satisfeita, por que não? Pode ser um caminho também, uma chapa pura, não tem problema.
Senado não seria um problema?
isso vai ser definido no momento certo, né? É uma possibilidade também, né? Mas aí eu estou olhando primeiro nesse projeto nacional. Uma vez que a gente define esse projeto nacional, né, se for liderado por um dos meus colegas governadores, então eu vou olhar no Rio Grande do Sul como é que melhor eu posso também contribuir com o meu estado.
O senhor já definiu a data precisa da descompatibilização do cargo para buscar aí a sua...
Não, se eu for liderar esse projeto nacionalmente, eu vou usar a pista toda, como a gente diz, né? O prazo é o início de abril, né? Dia 4 de abril é o prazo de desincompatibilização. Também tem que cuidar bastante aí do nosso estado, do nosso Rio Grande, que está num processo de reconstrução ainda das pós-enchentes. Estamos entregando muita obra, muita coisa está acontecendo. E eu vou, até o último momento, fazer o máximo que eu posso pelo meu estado.
E olha, eu quero falar agora também do desfile da escola de samba que homenageou o presidente Lula, porque o governador de Minas Gerais disse que a Escola Acadêmicos de Niterói ridicularizou a comunidade evangélica. O Rodrigo Costa, nosso repórter em Minas Gerais, vai trazer as informações para a gente agora. Conta aí, meu amigo, bem-vindo.
Bom dia, Cine, para você e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Ele, inclusive, informou que entrarão com uma ação judicial contra a escola de samba Acadêmicos de Niterói. Ele se pronunciou durante a madrugada, logo nas primeiras horas desta segunda-feira, logo após o desfile da escola de samba no Rio de Janeiro. Inclusive, nós separamos já uma fala aqui do governador Romeu Zema, justamente nas redes sociais.
Isso não é arte, isso é sim desrespeito. Você pode discordar de alguém, pode debater política, mas ridicularizar a fé de milhões de brasileiros é preconceito religioso. E preconceito religioso é crime. Eu não aceito que brasileiro seja tratado como lixo por causa... Por isso, estou entrando com ação na justiça.
Essa fala do governador Romeu Zema é uma referência a uma ala da Acadêmicos de Niterói chamada Neoconservadores em Conserva, onde a fantasia era uma lata de conserva com o desenho de uma família, formada por pai, mãe e também duas crianças. A escola escolheu os quatro representantes dos grupos que levantam o que, de acordo com a escola, são as chamadas bandeiras do conservadorismo, ou seja, o agronegócio, uma mulher de classe alta, defensores da ditadura militar e também evangélicos. Daí então esse posicionamento, especialmente em relação aos evangélicos, do governador Romeu Zema. Vale ressaltar que desde a última semana, o governador Romeu Zema tem tecido diversas críticas em relação ao desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói. Ele chegou a publicar um vídeo em IA, com inteligência artificial, criticando justamente essa homenagem ao presidente Lula feita pela escola na Marquês de Sapucaí na noite deste domingo. A gente continua acompanhando o desenrolar dessa história, a polêmica causada em virtude do desfile, mas aqui em Minas Gerais, pelo menos, o governador Romeu Zema tem sido a grande voz crítica em relação a Acadêmicos de Niterói. Cine.
Obrigado pelas informações, Rodrigo. Eu quero já analisar também esse detalhe envolvendo aí o governador Romeu Zema e outras figuras da direita no Brasil que têm criticado bastante a atuação da escola que homenageou o presidente Lula no desfile de carnaval do Rio de Janeiro neste domingo. Zé Maria Trindade, você entende que essa crítica de Romeu Zema é crível e possa levar a algum tipo de punição por conta do que ele chama dessa intolerância religiosa?
É uma disputa política, né? Olha, Cine, a característica das escolas de samba é de homenagens, né? Elas baseiam tudo em homenagens. São raras as críticas, em alguns casos já aconteceu, né, de escolas fazer um enredo em críticas. Como, por exemplo, o Joãozinho 30 fez um enredo de críticas, né? Mas é a homenagem. O estranho disso aí é que faz uma homenagem a um presidente vivo no exercício e no momento polarizado. A política brasileira está polarizada. Então, é evidentemente que desde o início desse processo houve ali a possibilidade, inclusive, de vaias, né, durante o desfile e tudo mais, e inclusive posicionamento de integrantes da escola desfilando. Então, é natural que a disputa eleitoral ultrapasse o sambódromo e que se espalhe por todo o país. A política está binária, é a linguagem da internet, do sim e do não, do amor e do ódio. Então, é natural que, assim como se esperava essa homenagem, se espera também críticas e críticas pesadas. Não se pode zombar da fé de ninguém, né? Nenhuma das matrizes religiosas deve ser descartada. Isso pode ser considerado, inclusive, crime. Engessar ou enlatar uma religião, ainda mais os evangélicos hoje já são 30% da população brasileira, né? E caminhando para aumentar. Então, é muito temerário fazer esse tipo de procedimento de engessamento ou enlatamento de um grupo forte do país.
Acácio Miranda, como avaliar, com tantas brechas que essa homenagem acabou abrindo, qual vai ser a principal repercussão dela? Se, de fato, essa homenagem a Lula, ela conversa muito mais com o eleitorado do presidente, não chega a estourar essa bolha, já que ele também não vai poder usar essas imagens, a gente presume, processo de campanha eleitoral, mas, por outro lado, a oposição já está fazendo isso, usa ali esses detalhes para esticar ainda mais essa narrativa e colar a imagem do presidente da República, ações que a própria escola adotou ao longo desse desfile.
Bia, tanto oposição como situação estão cumprindo o seu papel e o que se espera de cada qual. A situação exalta o desfile, exalta as características do desfile e a oposição faz críticas a todos os aspectos possíveis. Eu acho que da fala do Zema, duas análises são essenciais. Primeiro, faz parte do carnaval, gostem ou não, esse senso crítico através do humor, através da arte, através da indireta. Então este é um contexto que precisa ser admitido. Zé tocou, e eu acho que vale lembrar, daquele desfile do Joãozinho 30, onde a justiça não permitiu que ele saísse com um carro alegórico, ele cobriu o carro alegórico com um pano preto e saiu a frase mesmo proibido, rogai por nós. Então é da arte essa oposição, essa crítica. Agora me assusta o papel do governador Romeu Zema nesse contexto, porque ele é presidenciável. E como presidenciável que não faz parte de um dos polos da polarização, ele deveria ser alguém mais propositivo em termos de políticas públicas, ele deveria ser alguém mais propositivo em termos de futuro de país e deveria tentar se posicionar numa terceira via. Mas ele se posiciona no contexto atual como um pré-candidato a vice de Flávio Bolsonaro, porque no fim do dia a posição dele é a mesma posição de Flávio Bolsonaro, e nós já sabemos que esse espaço tem um dono. Então eu tenho muita dificuldade de leitura, imagino que ele também tenha, sobre a posição de Romeu Zema neste contexto todo. Bater por bater, ele se torna mais um, e não, entre aspas, o cara de um espaço que ainda está vazio.
Agora, Acácio, eu queria só tirar uma dúvida contigo. Como é que você avalia a linha muito tênue que se estabelece entre críticas e homenagens que estão dentro do escopo natural de uma escola de samba? Isso sempre acontecerá, né? Até porque, de alguma forma, as escolas de samba, ao longo de décadas, provocam esse pensamento crítico, provocam essa polêmica quando colocam a sua escola na avenida. E entre o que seria uma censura também ao criticar a maneira como essa escola se expressa. Porque naquela decisão ali do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia menciona que, ao impedir que a escola desfilasse ou homenagem ao presidente da República, isso poderia significar algum tipo de censura prévia, o que no Brasil não seria aceito nem em qualquer democracia. Como é que você avalia essas questões?
Evandro, o artigo 5º da Constituição fala que todos temos liberdade de manifestação, mas somos juridicamente responsáveis por aquilo que nós expressarmos. A censura, como você disse, censura prévia, ela impõe uma restrição a que a informação seja divulgada. Então, a censura prévia é quando você impede que uma informação seja divulgada. E isso não é permitido no nosso ordenamento. Você pode divulgar a informação, mas depois de divulgada, você precisa arcar com as consequências do que você divulgou. Neste contexto, é exatamente isso. Olha, você pode fazer o seu desfile, mas você vai arcar com as consequências deste desfile. Seja porque há um abuso do poder econômico eleitoral através desse desfile, seja porque há utilização de dinheiro público para a exaltação de uma personalidade pública, e uma das características da administração pública é a impessoalidade. Então foi isso que a ministra disse: você quer, você pode, mas depois você arcará com as consequências disso. E é assim que funciona o nosso ordenamento jurídico. As pessoas podem falar o que bem entenderem, mas elas precisam lembrar que serão responsabilizadas por isso. Porque há um raciocínio bobo nos últimos tempos que as pessoas acham que, olha, não tem censura, eu falo o que eu quero e não tem responsabilidade por isso. E é exatamente o contrário. Você fala o que quer, mas você é adulto e juridicamente responsável por aquilo que você diz. Num contexto de polarização, as pessoas constroem o raciocínio jurídico de acordo com a própria conveniência. E não é assim que funciona. Pode falar, mas vai arcar com isso.
Acácio, obrigado.
8h46.
Repita.
8 horas e 46 minutos.
Bem, a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
O governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acessa a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil está do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5 mil e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou rascular no barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day Morumbi.
8 horas e 49 minutos.
Repita.
8 e 49 da manhã.
E olha, uma pesquisa da Genial Quest mostrou que 53% dos brasileiros confiam nas urnas eletrônicas. 43% disseram não confiar. Vamos agora então conversar com o nosso David de Tarso, que vai trazer os detalhes pra gente. Bem-vindo, meu amigo. Conta aí.
Marcine, muito bom dia a você, a Bia e também a todos que nos acompanham, exatamente. Então esse levantamento foi feito até o dia 9 de fevereiro, inclusive tete a tete, entrevistando mais de 2 mil entrevistados, né? 2 mil pessoas participaram deste questionamento, tete a tete que eu digo é pessoalmente, não foi uma entrevista por telefone. E revelou justamente isso, que 43% então dos brasileiros não confiam nas urnas, demonstrando o nível de confiança em 53% então daqueles que acreditam que as urnas são sim confiáveis. E aí quando a gente divide os campos ideológicos entre aqueles que são lulistas, 78% tem confiança nas urnas, enquanto que os bolsonaristas, 77% não tem essa confiabilidade em relação ao processo que define, principalmente nesse ano de 2026, vai escolher deputados, senadores, presidentes e também governadores dos estados. Então, esse levantamento revela justamente isso sobre o índice de confiança nas urnas eletrônicas, que é o processo eleitoral adotado pelo Brasil. E quando a gente também vai para o aspecto religioso, 39% dos católicos disseram não confiar nas urnas. Quando a gente parte para o campo dos evangélicos, aí já sobe esse percentual para 57%. Então, esse levantamento demonstra, né, os diferentes campos, não só religiosos, mas também ideológicos, sobre a confiabilidade das urnas. Mas o Tribunal Superior Eleitoral afirma que as urnas são, sim, extremamente confiáveis. Diversos testes são feitos, as urnas não são conectadas à internet e, por isso, o processo de apuração não sofre qualquer tipo de questão. E as urnas são, sim, auditáveis. Então, isso revela que o processo eleitoral, ele é, sim, de confiabilidade e que não há violações nesse sentido. Em todas as tentativas de uma possível intervenção, os testes revelaram que não foi possível uma invasão hacker ou qualquer outra violação em relação às urnas eletrônicas, que, segundo o TSE, são, sim, confiáveis e auditáveis. Então, a gente traz essa pesquisa, esse levantamento, esse recorte interessante sobre o índice de confiança dos brasileiros em relação às urnas eletrônicas. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Até daqui a pouco, David de Tarso. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro usou as redes sociais para falar sobre a possível candidatura dela nas eleições deste ano. Janaína Camelo com as informações.
Michelle Bolsonaro disse que está com um futuro político incerto. Uma declaração que ela deu hoje, sábado, nas redes sociais, e disse que estava dando uma resposta ali a apoiadores, seguidores que têm perguntado se ela vai disputar algum cargo eletivo nesse ano. Né? Só lembrando que o nome de Michelle Bolsonaro chegou a ser discutido até para compor uma chapa presidencial nas eleições gerais desse ano. Mas recentemente ficou mais evidente que o nome dela pode disputar um cargo para o Senado Federal, pelo Distrito Federal, aqui pelo DF. Inclusive, isso foi até confirmado pelo senador Flávio Bolsonaro na última quinta-feira, quando ele concedeu uma entrevista pânico aqui da Jovem Pan. Flávio disse que todos da família Bolsonaro vão disputar as eleições nesse ano. Então, a gente tem aí para mostrar na tela essa declaração de Michelle Bolsonaro nas redes sociais, e ela disse que, no momento, a prioridade dela é a família. Ela disse que recebe com carinho as manifestações do povo brasiliense, que desejam que ela represente um cargo majoritário, mas, como tudo na minha vida, escreve ela, o futuro político eu entrego nas mãos de Deus. E diz que, com o coração em paz, a prioridade é e sempre será o marido e as filhas. Diz que a maior preocupação é concentrar esforços com os cuidados com Jair Bolsonaro. Lembrando que Michelle Bolsonaro também é presidente do PL Mulher, mas ela está licenciada do cargo desde dezembro do ano passado, quando ela alegou problemas de saúde em decorrência das consequências com tensões envolvendo a prisão de Jair Bolsonaro, viu? Eu volto com vocês.
Vamos trazer esse assunto para análise com José Maria Trindade e Acácio Miranda. José Maria, a gente lembra que no ano passado, antes do nome do Flávio Bolsonaro ser lançado à presidência da República, o de Michelle chegou a ser o da ala bolsonarista, o do sobrenome Bolsonaro, aquele que aparecia com o maior favoritismo nas pesquisas de opinião que estavam sendo ensaiadas naquele momento. Depois disso, com o filho 01 do ex-presidente colocando o nome no jogo, o nome dela também foi levantado em alguns outros ensaios, mas não decolou tanto. Com isso, o Senado seria um espaço mais garantido, tendo em vista que a gente tem até... disputa, então, a uma vaga do Senado, já que o sobrenome Bolsonaro já tem o concorrente decretado para a presidência da República.
Bia, como você bem disse, o nome de Michele foi aventado, inclusive para uma eventual candidatura à vice-presidência da República, se Tarcísio de Freitas fosse o cabeça de chapa. A partir do momento em que a ascensão de Flávio Bolsonaro, não faz sentido uma chapa puro sangue com dois Bolsonaros, dois familiares do ex-presidente nessa chapa. E aí Michele volta para o seu projeto original, que é uma candidatura ao Senado no Distrito Federal. E todas as pesquisas mostram que essa candidatura e a probabilidade de vitória existem e estão muito bem consolidadas. Isso porque Michele tem uma boa imagem, Michele carrega o sobrenome Bolsonaro, Michele é uma mulher